Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês sobre este tema. A minha fé é verdadeira? O tema, então, nos leva a um questionamento pessoal, subjetivo, íntimo, de foro íntimo. A minha fé é verdadeira? Eu realmente tenho uma fé sincera? E o nosso texto está baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Verso esse que diz o seguinte: lembro da sua fé sincera. Olhe bem essa expressão, fé sincera, isto é, não fingida, mas uma fé franca, uma fé verdadeira. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, e ele está dizendo: eu lembro, porque Paulo não está lá, mas ele diz: Timóteo, eu lembro da sua fé não fingida. Você é uma pessoa não fingida, você é verdadeiro. Você pode ser falho, como qualquer homem, pode ser, não, é. Mas você não é fingido, você é verdadeiro. A sua fé é franca, ela é honesta. E Paulo então diz de onde Timóteo aprendeu a ser assim. Você percebe que nesta vida nós precisamos ter instrutores. Por que estou dizendo isto? Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, chamada Lloyd, e Eunice, a sua mãe, tinham. Então, Timóteo aprendeu com a sua avó e a sua mãe sobre a fé. Então, você percebe, vocês que são pais, da importância de vocês ensinarem seus filhos sobre a fé verdadeira? Muitas crianças hoje olham para os seus pais e não estão aprendendo nada. Eles vivem simplesmente largados. Ah, toma alguma coisa, vai brincar, toma isso aqui, se diverte para lá. Não existe um momento em que os pais procuram ensinar seus filhos. Eu mencionei um livro chamado um livro a respeito de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, um grande pregador inglês. E ela dizia que quando um de seus filhos começava a falar as primeiras palavras, a primeira coisa que ela fazia era ensiná-lo a orar. Então, todas as vezes ela chamava os seus filhos, sentava ao redor, mesmo que eles não tinham ainda a aptidão da atenção de um adulto, ela lia trechos da palavra de Deus para ela mesma, e ela exigia deles uma boa educação, ela exigia deles um bom comportamento quando este livro estava sendo lido. Ela não exigia o entendimento, mas ela exigia o quê? Ela exigia a postura. E eles foram aprendendo. Hoje, eu sei que a vida se tornou muito rápida, nós vivemos no Ocidente. Não que Susana Wesley não fosse do Ocidente, mas a vida era mais devagar. Mas tinha os seus atropelos. As pessoas levantavam 4 horas da manhã, tinham que fazer seus afazeres rápidos, preparar a comida, e o dia era mais curto também. Mas isso não quer dizer que nós devamos nos desobrigar da nossa missão cristã dentro da casa e fora da casa. Se a mulher hoje trabalha fora, é porque é necessário. Mas isso não pode dizer ao cristianismo: você não tem tempo na minha vida. Não, o cristianismo tem que estar lá. Os princípios de Deus têm que estar lá. Você gerou filhos e você, mulher, sabe que na nossa cultura judaico-cristã, a mulher tem um papel importante para edificar a casa. Porque a Bíblia diz que a tola a destrói. Então, eu peço pela misericórdia de Deus que você comece a fazer um esforço. Chame a tua família, sente-se ao lado e com as crianças e comece a ensiná-los a terem uma postura. tá? Não é para você ficar lendo o Salmo 119, não é isso. Você começa com um ou dois versos, lê para você, lê alguma coisa que interessou a você, ou aos seus filhos mais adultos, caso você tenha 25 filhos. Mas se você tem apenas dois, ensine-os a ter postura. Ore com eles, faça-os repetir as suas palavras, para que eles comecem a se acostumar com as coisas de Deus, para que a semente de Deus vá sendo plantada em seus corações. Eu não estou impondo em nada, eu apenas estou sugerindo, propondo a você que faça isso. Você vai ter bons frutos, bons resultados, em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo menciona a avó e a mãe de Timóteo. E ele diz: e tenho a certeza, continuando, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Essa, eu tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem, significa o quê? Qual é a ideia de Paulo? Eu tenho certeza que essa fé verdadeira é a que habita em você e atua em você e através de você, naturalmente, correto? Então, nós estamos diante de uma escritura onde o apóstolo Paulo está tentando incentivar Timóteo, porque ele estava enfrentando alguns problemas no ministério. Pessoas estavam desafiando a sua autoridade pastoral, e ele, sendo jovem, estava um tanto tímido. Então, Paulo sugere que ele se coloque como um homem chamado por Deus, que ele se posicione diante dessas pessoas e os repreenda com amor e ensine com muita paciência, como nós podemos ler na própria carta de Paulo a Timóteo. Mas eu quero usar esse texto da palavra de Deus para que nós questionemos a nossa própria fé, se ela é verdadeira ou não. Por quê? Pressupõe-se que todo tipo de fala religiosa expressa uma fé verdadeira, ou não é assim? Ah, aquela pessoa é muito religiosa, ela ama a Deus, ela fala de Deus o dia todo. Mas muitas vezes, esse tipo de fala ou comportamento não passa de uma manifestação ou uma demonstração de uma crença diferente da revelação da crença. Manifestação é uma coisa, revelação é outra. Não sei se vocês entendem a diferença. A manifestação, ela pode ser alguma coisa preparada, é como um ator. Ela é o produto, pode ser o produto da, pode ser o produto da hipocrisia. Uma pessoa demonstra espiritualidade, mas espiritual ela não é. A revelação é diferente. A revelação é o quê? Ela expressa o caráter, o íntimo da pessoa. Ela expressa a essência. Então, essa pessoa é verdadeira. Uma pessoa pode parecer verdadeira, mas não é. Outra pessoa tem o caráter verdadeiro, a essência verdadeira, então nesta você pode confiar. Por isso a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Então você, se você tem alguma coisa a oferecer, não importa o quê, com certeza pessoas vão se aproximar de você, ou não é? Claro que vão. E os que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando, não é? Vocês já devem ter tido experiências com pessoas falsas e pessoas verdadeiras. Então, pessoas que chegaram até você ganharam a sua amizade porque elas manifestaram, demonstraram uma qualidade que se parecia verdadeira, que parecia verdadeira, mas o caráter dessa pessoa era corrupto. Então, corrompido. Então, veja só. Quando você descobriu, você se decepcionou. Você ficou chateado, triste, magoado? Isso não quer dizer que você deve enxotar essa pessoa do seu caminho. Não. Ela tem muito a aprender com a sua vida. Mas, na verdade, você ficou triste, porque você não esperava aquele tipo de conduta. Você pensava que ela seria uma pessoa verdadeira, honesta, mas não foi. Então, aprende esta lição. Uma pessoa pode se manifestar como verdadeira, sendo que verdadeira não é. Uma pessoa, ela deve expressar o quê? O seu caráter íntimo, a sua intimidade, a sua essência tem que ser verdadeira. Então, dentro de nossas igrejas, nós encontramos pessoas que recitam textos enormes da Bíblia, versículos da Bíblia, de toda parte. Você busca uma referência e ele sabe onde está. Existem pessoas que têm ideias teológicas, conceitos doutrinários corretos, eles não estão errados, eles citam a palavra de Deus, os conceitos, ele sabe falar de Deus, ele sabe falar dos anjos, dos demônios, da salvação, do Espírito Santo, sobre Jesus, ele conhece as doutrinas. E nós dizemos, essa pessoa é verdadeira. Quando nós estamos diante de uma pessoa orgulhosa, egoísta, interesseira, invejosa, amargurada, vazia, infrutífera e sem nenhum compromisso com a igreja. Inclusive, nós temos em muitos lugares onde se ensina a palavra de Deus, ensino acadêmico, pessoas falando sobre teologia, doutrinas, mas sem nenhum compromisso com a igreja. E vou dizer mais, alguns professores até defendendo ideias que contrariam os princípios judaicos cristãos. Nós conhecemos pessoas dentro da igreja que têm sentimentos por Deus, eles sentem, choram. Mas eles não possuem propriamente a fé. Eles não conseguem viver pela fé. Eles têm sentimentos, mas não conseguem viver pela fé. Existem, como eu disse, pessoas que têm conhecimento teológico profundo, conhecimento suficiente bíblico, que os deixam preparados para debates. Eles adoram debater, argumentar, discutir. Mas quando você olha para a vida deles, você não encontra frutos espirituais. Você se lembra quando Jesus amaldiçoou aquela figueira? E ele disse, ninguém vai comer mais fruto de ti. O que que ele fez? Ele amaldiçoou a religião de Israel. Eles tiveram tempo suficiente para aprender de Deus e aprenderam. Eles tiveram tempo suficiente para lerem a Bíblia e leram. Eles tiveram tempo suficiente para ir ao templo, adorar a Deus, oferecer seus sacrifícios, se reunirem, terem comunhão. Fizeram isso, mas com o tempo. Tudo isto não passou de hábito, simples hábito, uma rotina fria. E eles não foram uma bênção, como Deus falou com Abraão. Abraão, você será uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem. Eles não fizeram pelas nações o que Deus esperava. Eles não fizeram nem mesmo aos seus, aos próximos, aos mais próximos, o que Deus esperava. Você se lembra quando Jesus enviou os seus discípulos? Ele disse, vão primeiro aos da casa de Israel. São esses que precisam ouvir. Hoje Deus está dizendo a mesma coisa. Fale com a igreja. Prepare a igreja. Jesus está voltando, meu irmão. Tudo indica que sim. Eu olho a maldade neste mundo. É escancarada. personalidades, eles não ficam nem com vergonha da mentira. Eles não têm vergonha de praticar o mal. Eles não têm vergonha de defender ideias absurdas publicamente. Existem aqueles que creem em Deus, mas não o temem, e se tornam infrutíferos e inoperantes, como os anteriores. Então, sem medo de estar cometendo equívocos, algum engano, eu posso dizer para vocês que esse tipo de gente são cristãos falsificados. Eles não são verdadeiros. Eles demonstram o cristianismo, mas o caráter cristão não possuem. Eles não têm a essência, eles não vivem pelo Espírito Santo. Há muitos pastores pregando, cuja finalidade é só pedir dinheiro. Eles querem dinheiro, eles querem fama. Eles não estão preocupados com o povo de Deus. Eles têm a aparência da piedade, mas negam o poder de Deus, como Paulo ensinou. Nós vivemos em um mundo onde a sociedade tem que conviver com produtos falsificados o tempo todo. Você pode comprar pares de tênis, quando um par verdadeiro pode custar 600, 800 reais, e de repente em alguns lugares você o encontra por 80. E nós chamamos esses produtos de cover. E aí você pode usar esse par de tênis, você anda, você corre, você faz ginástica e você se sente até bem. Você até levanta o pé diante dos seus amigos e eles falam, olha, esse tênis é caro, é tão parecido. É muito parecido, que engana. E você se sente todo feliz. E você diz, enganei os bobões com 80 reais. Eles estão pensando que eu gastei 800 pila nesse tênis. Mas custou 80, lá na biboca do Zé. Você pode enganar com esse par de tênis falso. Mas você não consegue. No que se refere à fé, você não consegue viver de modo seguro, você não consegue sobreviver às crises com uma fé que não é verdadeira. Você se afunda, você se afoga, você se perde. Sem a fé verdadeira, você não consegue sobreviver a tempos de crise. Você não consegue ter os olhos abertos para o engodo, para a mentira, para o engano que está se espalhando neste mundo. Você não consegue enxergar a verdade. As ciladas produzidas pela mentira, pelo espírito do engano. Sem a fé verdadeira, você não consegue ter discernimento das ações da malignidade, da maldade, do malvado. Por quê? Porque a fé é falsa. Ela não leva você a olhar para estas coisas. A fé é falsa leva você a olhar para si mesmo o tempo todo. A única coisa que ela quer é que você busque os seus interesses próprios. A fé é falsa jamais o levará a morrer para si mesmo. A buscar a verdade de Deus, a buscar a luz de Deus. A fé é falsa, só busca o egoísmo, o orgulho e o interesse próprio. Ela vai amarrar você nisto, nessas coisas. Este é um tipo de fé que leva você para a morte, para longe de Deus. Em tempos de lutas, em tempos de crise, essa fé morta não glorifica a Deus e nem fortalece as nossas igrejas. Por quê? Aquele que a possui é fraco. Ele não se compromete. Já começa por ele. Ele é um joio. Ele é uma falsificação. Ele tem cara de cristão, palavra de cristão, pensamento de cristão. Ele anda como um cristão, mas ele não é. E quando chega a crise, quando chega um momento como este, então nós começamos a perceber quem é e quem não é. A primeira coisa que o Espírito Santo nos fala nesta meditação é: a fé verdadeira nos estimula a fazermos a vontade do Pai. Se a sua fé é verdadeira, você terá um grande desejo de fazer a vontade do Pai. Jesus diz que a fé verdadeira se relaciona com aquilo que você faz, e não apenas com aquilo que você diz. A fé verdadeira, ela é expressa, ela é vista por meio daquilo que você faz e não tanto pelo que você diz. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 12: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, isto é, não é toda pessoa que fala, que afirma, que aponta com palavras que eu sou o Senhor de suas vidas, que entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai. A fé verdadeira, então, ela é vista por meio do que você faz e não apenas pelo que você fala. Isso é muito sério. Veja, eu poderia dizer a vocês, sabe, eu estou passando a acreditar que eu sou o maior orador do mundo. Eu acho que eu sou. Eu penso que eu sou. Mas basta eu abrir a minha boca e todos nós vamos perceber que eu não sou. Eu estou falando algo que eu acredito que é verdade. Isso é próprio de um psicopata. Eu falo uma mentira acreditando que é uma verdade. Eu digo eu sou cristão e sei que não sou. E acredito que sou. Vocês nunca ouviram falar ou alguém falar: eu sei que eu não presto, mas Deus me aceita assim mesmo. Deus aceita como eu sou. Isso é próprio de um psicopata gospel. Uma pessoa assim está doente. Deus não aceita como você é. Ele veio para transformar sua vida. Nós podemos dizer que temos doutrinas, que temos ensinamentos corretos, mas se as nossas ações não se alinham às nossas palavras, então somos inoperantes, infrutíferos dentro do reino do Senhor. Vamos ter isto em mente. Eu posso ter uma palavra correta, eu posso falar corretamente, eu posso não fugir das linhas, dos termos da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Mas se as minhas ações não se alinham com aquilo que eu estou falando, com aquilo que está na Bíblia, então tudo está errado. Eu sei que Jesus é Senhor, e eu digo Senhor, 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 muito bem. E ele diz: quando eu vou começar a comandar sua vida? Então não se trata, Deus me aceita como eu sou. Não, ele não aceita como você é. E você não vai para o céu. Você não vai para a eternidade. Eu nunca me esqueço de uma palavra que eu preguei, foi numa terça-feira, usando o livro de Isaías. E Isaías estava com problema e ele dizia: mas esse povo não ouve. E Deus, estou falando a grosso modo, e Deus disse para ele: Isaías, continua pregando. Eu vou salvar só 10% dessa gente. Muitos estarão ouvindo você, mas aos 10% que eu estou fortalecendo, o resto não vai ouvir nada. Para quem eu estou falando? Para quem eu estou pregando? Isso que está saindo do meu coração está atingindo quem? 10%? 20%? 30%? Se atingir 20%, o apóstolo Paulo chegou a declarar que ele se esforçava para alcançar alguns. Para alcançar alguns é necessário muito esforço. É necessário esforço. Não é fácil. Então, em segundo lugar, o Espírito Santo nos diz, a fé verdadeira nos leva a usar a razão em vez das emoções. Se nós aprendemos que a fé verdadeira nos estimula a fazermos a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus usando a razão e não as emoções. Deixe-me dar um exemplo. Você vê uma família sofrendo. Eles estão passando fome e frio. E então você olha para eles assim, vou orar por você. Ou por vocês. Ó Senhor, envia nesta casa comida, bebida e roupa para que eles se aqueçam neste inverno e que tudo mais vai para o inferno. Em nome de Jesus. E aí você diz, receba a oração da fé, vim aqui, agora tudo está certo. Em nome de Jesus, vocês vão ver como Deus vai abençoar vocês. Tchau. Pronto. Vamos ver se é isso que ensina a palavra de Deus. Você pode ficar triste pela situação de algumas pessoas. E você pode ter um desejo de ajudá-las. Mas só o desejo não adianta. O desejo precisa se transformar em ações. Na época do grande pregador Spurgeon, houve uma grande epidemia, a peste negra. E ele nunca deixou de orar pelas pessoas. Ele viu pessoas morrendo à sua frente. Ele não teve medo. Nós temos medo, nesse momento que estamos vivendo, de olhar no olho. Parece que o olhar transmite bactérias, vírus e outros que tais. Entramos numa neurose. Porque foi nos pregado o medo. Mas Jesus está dizendo que a vida não é assim. Vejamos bem o que Tiago nos ensina no capítulo 2, versículos 16 e 17. Lá está escrito, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Tiago está dizendo isso. E então ele diz, caso, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Isso não é abençoar ninguém. Eu não me canso de dizer a vocês que abençoar pessoas envolve uma atitude além das palavras. Você tem que fazer algo de Deus para aquela vida. Pode ser algo físico, algo psicológico ou algo espiritual. Um conselho, por exemplo. E então, Tiago termina dizendo, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então não existe fé. Vamos orar. Hoje é a reunião da oração. Você crê que Deus hoje vai derramar sobre você a mala? Estou vendo uma chave. Estou vendo não sei o quê. É melhor esse pregador pegar a chave e dar para o cara. Dá a chave do seu carro. Está cheio de pregador por aí pedindo chave de automóvel ou não está? Está cheio de pregador por aí pedindo escritura de casa, bens materiais, dinheiro, mas ele mesmo não dá nada a ninguém. Não oferece nada. O mínimo. Nem a sua própria vida, nem o seu próprio coração. Às vezes o que uma pessoa precisa é de uma palavra. E os cristãos já se habituaram com isso. Eles estão com um problema, eles falam assim, dá para você orar lá em casa? Aí vai a pessoa, vão 500 irmãos na casa lá, e vão orar, cobre a casa de oração. Enche o telhado de óleo, é banheiro com óleo, e joga óleo nas paredes, e dá óleo no quarteirão. Eu já vi isso. Antigamente tinha uma lata, era amarela e preta, chamada, alguém vai se lembrar, alguém que está aqui vai se lembrar, óleo Maria. E o irmão levava o abridor e dava aquela orelhada nos dois cantinhos, assim, tá, tá. E depois ele saía pela rua, andando com a lata, no quarteirão, andando, para ninguém ver. Ele ia derramando fios de óleo. Acabava a lata, ele pegava outra, tic, tic, e ia, completava o serviço. Ungia o quarteirão. Aí entrava lá, bom, agora já está ungido. O que aquelas pessoas precisam, não é só oração, eles precisam de orientação. Você está quebrando o pau em casa, aí você pede para alguém orar por você, e você acha que isso vai melhorar? Isso pode trazer a você um ânimo. Nós precisamos orar uns pelos outros, mas nós precisamos fortalecer uns aos outros. Se você não colocar princípios bíblicos em prática, a sua fé é morta. Você pode receber quantas orações quiser, você pode orar para quantas pessoas quiser, mas se você não ensiná-las a andar no caminho de Deus, pelos princípios de Deus, tudo está morto, acabado. Você me entende? Tiago é muito claro. Se você está diante de alguém necessitado e simplesmente não realiza uma ação divina a essa pessoa, de modo que a abençoe, você está apenas demonstrando, lembra no início, uma fé falsa. Não é verdadeiro. Jesus disse, eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive fome e não me deste de comer. Há muitas pessoas que dizem assim, a igreja nesse tempo, assim que a igreja assim está bom. Isso é que é religião. Em casa, chega o vídeo. Você é pobre. Você não entendeu nada. Para dizer a verdade, quando nós voltarmos, quando parar essa... Porque agora vai chegar a eleição e vai começar a abrir. Então, quando a gente voltar, eu gostaria de saber quantos voltarão. Será que nós vamos encher esse lugar? Não sei. Alguém, mas você não tem fé, Walter? Acho que não. Ao longo de 40 anos, eu entreguei minha vida e fiz muito. Sofri, apanhei, perdi, chorei. E não pretendo escrever biografia da minha vida, porque biografia é muito bom quem escreve sobre você, mas você escrever sobre si mesmo é você estar derrubando a glória de alguém. E eu não quero derrubar a glória do meu Senhor. Em terceiro lugar, a fé verdadeira ultrapassa o campo das ideias e nos leva a glorificar a Deus através das nossas ações. Então, nós vemos que a fé verdadeira nos leva a fazer a vontade do Pai. A fé verdadeira deve levar-nos além dos limites das nossas emoções e transformar nossos sentimentos em ações. E agora, ela deve ultrapassar os limites das nossas ideias e nos levar a glorificar a Deus. Eu espero que eu esteja edificando sua vida. Para algumas pessoas, a fé é apenas uma teologia a ser estudada, ou uma doutrina para ser usada em debates, um ensino para ser usado em debates. Muitos falam de Deus o dia inteiro, porque Deus me fez isso, Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus falou, uma luz, uma voz. Mas quando você olha para a pessoa, você pode ver a fé nela? Uma pessoa chega diante de você e diz assim: olha, Deus falou comigo, eu tive uma voz que falou no meu interior, eu amo a Deus. Você enxerga a fé nessa pessoa quando ela fala isso? Não. Ela está demonstrando, ela não está revelando nada ainda. Você percebe o que eu estou dizendo? Você já pegou uma goiaba? Tinha um samba antigo que dizia assim: laranja madura, na beira da estrada, tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé? Essa é das antigas, hein? Então, você olha uma laranja, você olha uma goiaba, vamos ficar na goiaba. Ai, mãe, olha a goiaba no pé. Quando você pega a goiaba, está ali, ó, na cor exata, chamando para uma mordida. Aí você pega, quando abre, desiste de comer, porque está cheio de bichinho. É uma goiaba? Parece, e é. Tem cheiro de goiaba? Tem. Mas já está carcomida pelos bichinhos. A pessoa chega, tem cara de cristão? Tem. Tem voz de cristão? Tem. Tem fala de cristão? Tem. Pensa como cristão? Pensa. Mas está cheia do bichinho. Como é que você enxerga a fé na vida de uma pessoa? Pelo impacto que a fé produz. A pessoa produz frutos espirituais. Ela não é uma pessoa simplesmente religiosa, ela produz alguma coisa para o reino de Deus. O que é que Jesus disse? Pelos seus frutos, vocês conhecerão a pessoa, ou as pessoas. Ele estava falando isso para os líderes religiosos. Olhe para eles e olhe para os frutos que eles produzem. E então vocês os conhecerão. Se você não vê o impacto de seus conceitos teológicos, seus conhecimentos de Deus, significa que a fé vale muito pouco. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículo 1 primeiro: portanto, meus irmãos, por causa Olha lá, por causa do que Deus fez, não é? Por causa da misericórdia divina. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Sacrifício vivo o quê? Uma pessoa cheia de fé para realizar a vontade de Deus, que tem sede e fome, fome e sede de fazer a vontade de Deus, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. E é curiosa essa expressão de Paulo. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem gente que pensa que adorar a Deus é cantar. Vai lá, rebola, vai lá, pula, que nem pipoca, vai lá e canta o hino da moda, a canção do momento. Diz, ai, foi bom adorar a Deus. Você não faz nada. Você não produz nada. Está aí o que é adoração. E então Paulo continua no verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Ele continua explicando a verdadeira adoração. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus faça o quê? Os transforme por meio de uma completa mudança do quê? Da mente, das ideias, dos pensamentos, da estrutura mental de vocês. Como vocês constroem seus pensamentos? Como vocês constroem? Vocês os constroem a partir de Deus ou a partir da amargura? Quando você constrói seus pensamentos a partir de amargura, você denigre o seu cônjuge, denigre o seu filho, você rebaixa a pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Para fazer isso, você tem que pensar a partir de Deus. Quando você pensa a partir de si mesmo, a partir do seu egoísmo, a partir do que você quer, você se torna mais egoísta do que a pessoa que lhe magoou. E você vem me dizer que o diabo não está influenciando você. Você já ouviu isso antes? Se não ouviu, está ouvindo. E é sério. Isso serve para todos nós. Porque nós temos essa tendência de construirmos nossas ideias, nossos pensamentos a partir do que queremos, das nossas necessidades. Mas o que Jesus disse? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, isto é, busque o governo de Deus e um modo de vida que Deus quer, se agrada, aprova, e as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente, guarde isso. Nós construímos nossos pensamentos a partir do nosso egoísmo, do nosso orgulho e interesses pessoais. E então pisamos no próximo. Nós desrespeitamos Deus, esquecemos os seus princípios e mandamentos e humilhamos a pessoa que está ao nosso lado. Deus diz, através de Paulo, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Está aí. Como que você pode conhecer a vontade de Deus a partir do seu egoísmo? Não consegue. A pessoa te magoou, então você diz, Deus, como tenho que agir nesse momento? O que está escrito, o que eu aprendi da Bíblia, o que eu aprendi na Bíblia que eu devo aplicar agora? É assim. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando você constrói seus pensamentos a partir do que você quer, você está buscando o que é bom, perfeito e agradável para você. Você não está servindo a Deus. E você não é um adorador. Você é um mentiroso. A sua fé é falsa. Ai, Walter, ninguém vai aguentar ouvir isso. Eu sei. É difícil para mim mesmo. Como eu gostaria que minha boca falasse e meus ouvidos se fechassem, mas é impossível. Isso serve para você e serve para mim. Isso te fere, isso me fere. A palavra de Deus é como uma espada que penetra a gente e nos fere. Mas graças a Deus que está escrito que o mesmo Senhor que fere é o mesmo Senhor que cura. Tudo que eu estou falando é verdadeiro. Deus não pode entrar em nossas vidas sem que nos transforme completamente. Experimenta tocar num fio 220. E veja o que acontece. Você muda o seu comportamento na hora. Eu não falei para você pegar um 110, porque o 110 gruda, o 220 você tira a mão. Mas você sente uma boa levada. Quando você se relaciona com Deus, o que acontece? A sua vida muda. Se o seu relacionamento com Ele é verdadeiro, sua vida muda. Em último lugar, a fé verdadeira nos leva a acreditar em Deus, a temê-lo ou respeitá-lo. Nós podemos ter 100% de certeza em tudo que acreditamos e a nossa vida de fé sem nenhum valor. Você pode ter ideias certas, pensamentos certos, uma boa igreja, um bom pregador, um bom pastor, bons irmãos ao seu lado, e você ser uma pessoa completamente nula. Não é mula, nula. N de navio. U de urubu. L de lápis. A de amém. Tiago diz assim, em Tiago capítulo 2, versículos 19 e 20. Veja só, ele diz, você crê que há somente um Deus? Ótimo. Ah, uma pessoa diz, eu creio em Deus. Ótimo, ok. Esse ótimo de Tiago é que ele não falava inglês, como nós falamos. Porque inglês nós falamos até em japonês, turco, qualquer língua nós falamos em inglês. Esse ótimo para Tiago é ok. Ótimo. Que bueno. Ótimo. Tá bom. Tudo certo. Então, olha o que ele diz. Os demônios também creem. Só que tem uma coisa, hein? Eles tremem de medo. Você diz que crê em Deus? Que bom. Mas os demônios também creem. Diferente de você, eles tremem. Eles respeitam Deus. Eles fazem a sua anarquia, porque a natureza que entrou neles é esta. Mas quando eles pensam em Deus, eles tremem. Então ele diz, seu tolo. Ele diz para a pessoa que crê em Deus, seu tolo, seu idiota, seu insensato, cabeça vazia, cabeça de vento. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. A correta teologia e a doutrina podem fazer com que tenhamos piores atitudes do que a dos demônios. Você pode conhecer a Bíblia inteira, você pode dizer assim, eu sou desse segmento teológico, eu sou daquele outro segmento, eu tenho a doutrina, eu estudei um livro tal, e daí? Quando você pensa em Deus, você pensa o quê? Nos seus estudos. Você não pensa na sua vida em relacionamento com Ele, sério. Você não pensa na sua vida num relacionamento com a igreja. Você não se compromete com nada. A sua fé não é genuína. Ela não está avançando, ela não está crescendo. Você confunde fé com conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos conhecer, mas a fé tem que acompanhar esse crescimento. Imagine uma parte só do meu corpo crescendo. Como que vai ficar? É necessário que eu cresça por igual. Para sobrevivermos em tempos de crise, em tempos difíceis, é necessário crermos em Deus, temê-lo e confiarmos na sua soberania, isto é, no seu modo de agir. Há certas coisas que nós não podemos mudar. Em algumas partes da Bíblia, Deus diz: peçam a mim, orem a mim. Na outra parte, Ele diz para Samuel: por que você está orando para mim? Eu não quero mais saber. Em alguns momentos da Bíblia, Deus abriu o mar. E em outros momentos, Deus fez com que o seu povo andasse pelo deserto e se alimentasse com pão por vários anos. Entra na terra prometida e Deus derruba Jericó. E depois o povo vai guerrear na cidade de Ai, uma cidade menor, e perde a batalha, porque pecou. O relacionamento com Deus não é sério. Por isso eu quero dizer a vocês, a verdadeira fé é mais do que dizemos, sentimos, debatemos ou acreditamos. A fé verdadeira é expressa pelo que fazemos e não somente pelo que falamos. Aprender fatos bíblicos, histórias bíblicas é muito importante, mas se nós não tivermos as ferramentas necessárias para aplicar o que nós temos aprendido na palavra de Deus, isso não é só ruim na prática, mas perigoso. Porque uma cabeça cheia só de conhecimento faz com que essa pessoa se transforme em alguém orgulhoso, egoísta, e que a coloque debaixo da desaprovação divina e do seu julgamento. Você pensa que sabe, mas não sabe. O mundo e o nosso próximo não verão a glória de Deus sem as nossas ações, sem as suas ações. Eles não conseguem enxergar a glória de Deus só por meio das nossas palavras. Mas eles verão a glória de Deus através de nós. Assim como você não consegue enxergar a fé em uma pessoa só pelo que ela fala, mas você enxerga a fé de uma pessoa quando ela age. A igreja existe nesse mundo para revelar a todos a realidade de Deus. Revelar. Quando você revela, e então você manifesta a verdade. Mas se você manifesta e esconde quem você é, você não está revelando nada, você está mentindo. Por isso que nós devemos avaliar honestamente o tipo de fé que confessamos, questionando sempre. Esta fé que eu estou professando, ela está me levando para a eternidade ou somente para a falsa ideia de uma vida de bem-estar e prosperidade em um mundo que já está condenado por Deus? Deus não está dizendo para você se abdicar dos seus negócios, do seu trabalho, porque Ele colocou essas coisas na sua mão. Deus não está pedindo para você pedir as contas e agora viver aí como um andarilho neste mundo. Não, 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 não. Não é isso que eu estou dizendo. Deus não está dizendo para você largar a riqueza e viver na pobreza, na miséria. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é, a sua fé está levando você para a eternidade ou só está enchendo a sua cabeça com a ideia do bem-estar e da prosperidade terrena? O que você faz para Deus? Quem é você para Ele? O que você faz para o próximo? Quem é você para Ele? A minha esperança é que você tenha entendido essa palavra e que ela tenha sido edificante ao seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradeço, Pai, por este momento, pela ceia e pelo ensinamento. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa encher nossas vidas com a tua graça e o teu poder. Pai, abençoe estas famílias que assistiram a este vídeo ou que vão ouvir este áudio, que o Senhor possa tocar em seus corações e enchê-los plenamente com a tua direção. Que haja arrependimento, que haja transformação, que haja intervenção de Cristo em cada vida e em nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.